Saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Qual foi a maior prova da sua vida? Pensa aí. Qual foi a maior prova da sua vida? Aquele desafio que marcou a sua vida. Talvez foi quando você desceu de morro de bicicleta pela primeira vez. Foi um desafio. Nós temos ainda jovens aqui. O vestibular, enfrentar o vestibular, foi uma prova importante? Foi a maior prova da sua vida? Aquele rapaz que pediu ou vai pedir a moça em namoro, é uma grande prova para alguns. Pedir em casamento a moça. Ter mudado de cidade pode ter sido uma prova muito forte para você, para alguma questão. Ter mudado de emprego. Para alguns, talvez, a maior prova da vida foi ter que matar uma cobra. Ou enfrentar aquele inseto peçonhento, quando não tinha ninguém, você venceu ele. Eu ouvi um amém aqui de alguma mãe, não? Alguma senhora aí, não? O dia que você enfrentou aquele inseto, pode ter sido a maior prova da sua vida, não sei. Ué. Criança aqui, talvez, a maior prova da vida foi ter que fazer algo aí que para a gente hoje é simples. Eu me lembro o dia que meu pai soltou o cilindro da bicicleta e aí eu consegui me equilibrar. Foi uma grande prova naquela época, de lá para cá, passei por várias. A vida é feita de decisões e, por isso, os desafios, as provas, os testes que a gente vai enfrentando na caminhada da vida. Desde pequeno, a gente já luta para nascer. Eu já tive, por exemplo, nos desafios da vida, eu tive que representar a empresa da qual eu trabalhava num outro país, sozinho, sem dominar o idioma estrangeiro. E isso foi um grande desafio para mim. Louvado seja Deus, isso marcou a minha vida. E foi de supetão, tive que ir. E talvez você tenha tido algumas provas que você está lembrando agora, enquanto eu estou forçando você a pensar sobre as provas ou a maior prova da sua vida. Então, você tem vários desafios aí que, com certeza, você passou por provas. Mas eu quero acrescentar um ingrediente. Qual desses desafios, ou quais desses desafios ou testes, foram frutos de uma prova de fé? A vida nos apresenta desafios. A minha pergunta agora é, qual desses você tem plena consciência que se tornou uma prova na sua vida, mas por causa da sua fé? A pergunta é, qual a maior prova de fé da sua vida? Qual foi a maior prova de fé da sua vida? Na minha história também, eu enfrentei alguns desafios profissionais que foram provocados por uma prova de fé que eu recebi na minha caminhada. As provas de fé são vivenciadas no cotidiano da vida. É na realidade palpável da nossa existência que a nossa fé em Deus será provada. A nossa fé não é provada fora da nossa existência. Eu queria que ficasse bem claro isso. Que muitas vezes nós achamos que a prova de fé com Deus está fora do cotidiano. Você pode perguntar aí, talvez você esteja se perguntando, por que Deus me provaria? Talvez você esteja se perguntando, por que Deus me provaria? E eu te pergunto, por que Deus não te provaria? A prova da nossa fé, ela precisa ficar muito clara para você que crê. Só tem crise de fé aquele que crê. E pode ser que você esteja passando por uma crise de fé. Pode ser que essa crise de fé é a prova maior do seu enfrentamento com relação a Deus. Eu queria trazer, diante disso, uma frase de um pastor e escritor americano, Warren Wisby. Ele diz o seguinte: nossa fé não é realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável, fazer o que parece irracional e esperar o que parece impossível. Quando eu li essa frase, eu falei, meu Deus, muitas das coisas que eu pensei que era prova de fé não é nada. E pode ser que essa frase tenha a falar comigo e com você. A gente balança na nossa fé muito rápido por coisa qualquer, é a sensação que eu tenho. E nessa noite, eu desejo ler um texto, uma história que é uma pura prova de fé. É prova de fé pura. E eu acho que talvez essa frase encaixe muito bem daquilo que nós vamos extrair do texto bíblico. E essa prova de fé é tão impactante que está até hoje falando aos nossos corações, e por certo, em nome do Senhor Jesus, creio que falará também ao seu. Gênesis capítulo 22, a gente vai ler a partir do verso 1. Gênesis 22, a partir do verso 1, diz o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo dois servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao local que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Que Deus abençoe essa palavra até aqui, no seu coração, no meu coração, essa palavra que é dele. É por experiências fortes como esta que Abraão, de tanto caminhar com Deus e vivenciar coisas profundas, que Abraão ganhou o título de pai da fé. O sentido aqui é que ele teve a fé sendo o patriarca do povo de Israel. O primeiro, de onde se originou o povo. Aquele que respondeu para ser um peregrino por causa do chamado de Deus. Certamente, temos aqui a maior prova de fé que ele enfrentou com Deus. Para mim, essa é a maior prova de fé de Abraão. Esta prova, ele viveu na sua paternidade. Abraão enfrenta a sua maior prova de fé na paternidade. Amados, já fica aí um lembrete para todos nós, e eu quero que você tenha essa frase aí com você. As provas de fé são vivenciadas, são enfrentadas com Deus, e nunca longe ou na ausência dele. As provas de fé são vivenciadas, as provas de fé são enfrentadas com Deus, e nunca longe ou na ausência dele. Amados, se nas tentações o crente já experimenta da fidelidade, do amparo do Senhor, como diz lá o texto em 1 Coríntios 10, 13, que nós não seríamos tentados além das nossas forças, se para uma tentação Deus já é amparo para nós, muito mais será numa provação. E Abraão enfrentou a sua provação com Deus. E nós também devemos enfrentar ou entender que as nossas provações são passadas com Deus. Nunca imaginar que a gente vai enfrentar uma provação sem Deus ou longe dele. As provas de Deus sempre estão envolvidas na fidelidade. Qual fidelidade? Duas fidelidades. a fidelidade dele, onde ele vai demonstrar que ele mesmo é um Deus que não esquece e é coerente com aquilo que ele é no seu caráter, aquilo que ele promete. Então, a prova é para nós conhecermos melhor esse Deus, a sua fidelidade. E outro aspecto é uma oportunidade para nós mesmos olharmos e vivermos a qualidade da nossa fé. Quando somos provados, também a gente percebe qual é a qualidade da minha fé, da nossa fé. Por isso que eu estou lembrando, me parece que muitas vezes nós entramos em crise de fé por coisas que, olhando para a história como essa, são marolinhas. Os testes de Deus, amados, são a maneira como você e eu passamos por um nível melhor no reino dele. Eu entendo que Abraão só pôde ser testado nesta prova com Isaac somente nessa altura da vida dele. Não é qualquer um de nós, e Deus sabe disso, que vamos enfrentar provas profundas sem que Deus saiba da nossa estrutura. Então acredite, talvez você esteja passando uma prova. Chegou o tempo de você subir o nível da sua relação com o Senhor. É o seu tempo, é do jeito dele. Passe com ele, não fuja de experimentar a prova com ele. Naquele dia especial, foi um dia bastante especial, que nós lemos aqui em Gênesis 22, Abraão provou que não existia nada que ele amasse mais do que a Deus. Ficou provado para todos nós, até a eternidade, porque o testemunho está aqui, que Abraão chegou ao ponto, de fato, de não amar a ninguém mais do que a Deus. E isso só foi possível de nós afirmarmos e sabermos porque Abraão passou por aquela prova, subiu e desceu aquele monte, transformado. Abraão, ele entrou na escola da fé. De certa forma, já entrou um pouquinho adiantado. Quem já fez aí supletivo, sempre tem esperança, né? Abraão entra na escola da fé. E aqui, nesse exato momento, ele já tinha passado dos 100 anos. Então, eu quero deixar aqui uma fala, porque em Dia dos Pais, geralmente os pais de crianças pequenas é que choram, né? Que geralmente é as crianças que fazem isso. Mas eu queria deixar já aqui um lembrete. Abraão teve a sua experiência mais profunda já na terceira idade. Nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios. Ouvi um amém aí? Travar novas batalhas e aprender novas verdades. Quando paramos de aprender, paramos de crescer. E quando paramos de crescer, nós paramos de viver. Então é para todos nós. Não passou o seu tempo, meu amado e minha amada. Se você está vivo, crê em Deus, acredite, tem coisas novas para você experimentar na sua condição atual. Queria desafiar você, nessa noite, a lembrar disso. E eu estava lembrando aqui do percurso de Abraão, até inspirado ainda por esse tema que está nos acompanhando. Se tem alguém que foi um peregrino por causa de Deus, foi Abraão. E olhando rapidamente a jornada de Abraão, você não precisa conhecer a história muito profunda, mas depois você vai lá, começa no capítulo 12 de Gênesis, eu vou fazer um apanhado rapidamente. Abraão teve o teste primeiro da família dele, quando ele teve que deixar os seus entes queridos e sair para uma nova terra. Está lá no capítulo 12. Depois, ele passou pela prova da fome, quando ele chega na terra e ele vai ter que ir até o Egito. Está no final do capítulo 12, por causa da fome. Ele estava bem na terra dele, de repente ele anda e chega, agora está passando fome. Uma prova. Abraão teve uma prova de comunhão quando Ló se separou dele. Ló era um sobrinho querido que vai viajar com Abraão. Abraão é como se fosse um pai para Ló. E chega um momento da caminhada que eles têm que se separar. Abraão teve um momento que ele foi provado na sua cobiça. Parênteses, como todo homem, pai, muitas vezes passamos por isso. Abraão, está lá no capítulo 14, depois você pode ler, ele disse não à riqueza de Sodoma. Ele recusou por causa do chamado dele. E Abraão, então, vai ter a prova da paternidade dele, e eu quero lembrar em dois momentos. Nós lemos esse agora do capítulo 22, mas Abraão, antes do capítulo 22, ele passou também por uma prova de paternidade. E eu quero lembrar esses dois momentos, capítulo 16, 21 e 22, depois você confere em casa. O primeiro momento veio quando da impaciência da sua mulher, alguém se lembrou aí de alguma coisa, não? Quando da impaciência da sua mulher, Sara, acabou redundando no nascimento de Ismael com a concubina Agar, no caso deles lá. E por causa disso, posteriormente, Abraão teve que tomar uma decisão difícil de despedir o filho dele, que ele amava também. É a história deles. A gente, às vezes, não entende muito o que se passa ali por causa da cultura. Mas ali foi um desafio para o pai ter que se afastar do filho. E o segundo momento é esse, quando Deus prova Abraão na sua paternidade, pedindo o sacrifício do seu filho Isaque. Não fazia sentido nenhum para a teologia dele. Nenhum. E Abraão, então, foi testado no seu amor e na sua obediência. Talvez o grande problema seu e meu, seja pai, seja quem for, é que muitas vezes nós queremos experimentar Deus apenas no espetacular, apenas nas nossas certezas e não nas nossas obediências. E a fé sempre é provada na obediência, já estudamos isso aqui. E Abraão, ele é o pai da obediência, por isso ele é o pai da fé. E talvez sirva para mim e para você isso. Talvez a nossa fé está esmorecendo porque nós somos desobedientes. Somos centrados aos nossos sentimentos, às nossas próprias razões. Se eu estivesse no lugar de Abraão, eu ia confrontar Deus na minha teologia. Não faz sentido o Senhor pedir sacrifício humano. Pelo contrário, o Senhor é contra sacrifício humano. Abraão era um cara espetacular. Atenção, pais, olhem para Abraão. É um bom exemplo. Ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Basicamente, nós podemos inferir que a caminhada de Abraão, essa caminhada que ele começou com Deus e vai terminar com Deus, louvado seja o Senhor por isso, ela foi marcada basicamente por muitos sacrifícios afetivos. É o caso de Abraão e eu acho que aponta para nós. Marcas de sacrifícios afetivos por causa da sua fé. Ele sai do seu país natal, do seu clã familiar. Ele se separa do seu sobrinho amado, como já dissemos, Ló, por causa da sua fé em Deus, obediência. Ele tem essa separação dolorosa de Ismael e diante do pedido inexplicável de Deus requerendo o sacrifício do seu filho Isaque, que era filho de uma promessa, que nasceu de forma miraculosa. Isso tudo trabalhando a afetividade do coração de um pai. Cada sacrifício envolvia algo naturalmente amado por Abraão. Cada decisão, algo estava fazendo que o coração de Abraão sentisse. Deus estava trabalhando o que o coração de Abraão amava. E ele vai largando isso no caminho. Por isso que eu digo, a experiência mais profunda de Abraão para subir aquele monte só foi possível depois de um tempo de caminhada com o Senhor. E ele, então, nesse envolvimento, desse algo de apego afetivo, a gente vai entender que a parte mais emblemática vai acontecer quando ele é chamado para entregar o seu filho amado. E essa parte é a mais profunda, eu quero só lembrar algo rapidamente aqui. Vale a pena a gente pensar nisso. Primeiro, é um absurdo matar o filho. Mas era muito mais emblemático do que isso ainda. Por quê? Os desapegos de Abraão, os sacrifícios afetivos de Abraão do passado, ou aquilo que ele foi experimentando no caminho, implicava mais em se separar do seu passado. É da sua terra, da sua família. Era abandonar uma história vivida, que foi duro. Nenhum de nós gosta de separar naquilo que nos dá segurança. Então, Abraão, ele veio tratando em Deus de abandonar o passado. O problema é que essas coisas, pessoas e lugares que ele está abrindo mão por causa de Deus, parecia ter uma certa ironia. Toda vez que ele abria a mão, parece que ele era abençoado. Você está vendo Abraão sempre ser abençoado por Deus. Mas, amados, agora, quando Deus pede o sacrifício de Isaque, Deus está chamando Abraão para experimentar algo novo, para que Abraão se isolasse e desistisse do seu futuro. Isaque representava o futuro de Abraão, o futuro da promessa. Sobre Isaac, não era o passado que falava, era o futuro que viria. Então, Abraão está vivendo a seguinte questão: eu saí da minha terra, mexi na minha identidade, e Deus veio pedindo para que eu abrisse mão de coisas do meu passado, de pessoas, de lugares, me prometendo que ele me daria uma semente próspera, que abençoaria multidões. Então eu estou confiado nessa promessa futura. E ele faz um milagre no presente. E agora ele fala, acaba com isso. Amados, não fazia sentido. Esse moço que perdeu o passado, agora estava perdendo o futuro. Estamos falando de prova, amados. Não estamos falando de joguinho de pinball, joguinho eletrônico da fé. É prova. Então, aproveitando o Dia dos Pais, eu queria fazer uma releitura, assim, para tirarmos algumas lições que nos ajudam no exercício da paternidade. Abra sua Bíblia aí. Fica com ela aberta aí, vou fazer uma panorâmica rápido. Gênesis 22, verso 1 diz assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Amados, sempre haverá o tempo depois que Deus vai colocar a gente à prova. Amém, amados? Sempre. Eu não quero, não procuro, não planeio, mas um tempo depois... Para quem vive com o Senhor, vai haverá o tempo da prova. Então, primeira coisa, verso 1, tira para você aí. É Deus quem dirige a prova. Então, a sua prova está bem conduzida. É Deus quem dirige a prova. Verso 2, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e diz lá, e ofereça-o como holocausto. Amados, a prova implicava diretamente a vida da sua família, a vida do seu filho. E atingir diretamente aquele núcleo que ele mais amava. Há uma cumplicidade aqui, e eu queria que os irmãos tentassem caminhar comigo. Quando Deus chega para Abraão e pede Isaac, há uma cumplicidade entre dois pais aqui. Você consegue imaginar a intimidade que Abraão chegou de Deus? Deus estava pedindo a Abraão algo como pai eterno. Era um pai eterno pedindo algo a um pai terreno, da qual ele estava, para nós aqui, prefigurando o que iria acontecer com Jesus Cristo no Calvário. E os detalhes são interessantíssimos. O único filho amado que vai ser sacrificado, vai subir um monte para que o filho morra. Depois você lê com calma, a gente não vai pegar esse detalhe aqui ainda. Quem carrega o lenho é o filho. Quem carrega o facão é o pai. Deus resolveu em Abraão fazer um tipo de sacrifício da graça, amados. Deus tinha um amigo de fato, um pai por excelência, onde ele cola a mensagem da graça, no exemplo de um homem falível. Por isso, cumplicidade de dois pais aqui. Você que é pai aqui, Deus tem cumplicidade com você? Ele está ouvindo a sua oração, mano. Você está ouvindo? Ele sabe o que custa ver um filho se perdendo assim. E muitas vezes parece que a gente é o agente da perda. Atenção, pais, cumplicidade com Deus, o Pai Eterno. Verso 3, diz que na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento e disse que ele partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Amados, olha isso aqui. Uma decisão difícil, importante, ele não procrastina. Ele não adia. É na manhã seguinte. Ele levanta cedo para uma decisão difícil. Ele não empurra, ele é resolutivo. A resolutividade é a marca de quem não é dúbio, de quem não é inconstante. O tempo está passando rápido. A gente aprende com Abraão no dia seguinte. E por que Abraão está assim? Somente agora ele podia fazer isso. Vocês vão ver que é exatamente na paternidade de Abraão que Abraão se mostrou dúbio no passado. Abraão havia falhado antes, por isso que houve aquela confusão em casa. E agora Abraão sabia que ele não queria mais falhar nas suas inconsistências. E eu lembrei de uma frase que nós trabalhamos um tempo atrás. A indecisão é a decisão por não decidir. A indecisão é a decisão por não decidir. E aqui nós, como pais, temos falhado. O tempo de você corrigir o seu filho pequeno é enquanto ele é pequeno. Prorrogar isso só vai ser uma lástima para você, para a família e para a criança. Há um tempo do pai de filho pequeno. Passa rápido. Então, ser resolutivo. O que você precisa ser enquanto pai de pré-adolescente, pai de adolescente, tem que começar agora. Pai de adulto é diferente. Eu aprendo com Abraão. Na manhã seguinte, tomou a decisão mais difícil da vida dele. Deus não mandou? Então eu levanto da cama e vou fazer. Às vezes a crise da nossa fé é porque a gente não quer obedecer. A gente se coloca em labirintos que a gente mesmo cria. A incredulidade, amado, se disfarça na procrastinação, da mesma forma que a incredulidade se disfarça na dúvida, na inconstância, no não decidir. Vai acumulando coisas e aí não dá mais. Eu aprendo com Abraão a não procrastinar. Todos nós. Não precisa ser pai para aprender isso, não. Criança, adolescente. Aprender a não procrastinar, porque a fase muda. Versos 5 e 6, diz que o rapaz e eu iremos mais adiante, é Abraão falando com aqueles que estavam ali. Vamos adorar e depois voltaremos. Olha a certeza desse moço. Agora, olha que frase, enquanto os dois caminhavam juntos. Amados, eles foram caminhando juntos. Primeiro momento demonstra a certeza de que iria adorar junto e que voltaria junto. De onde Abraão tirou isso? Ele confiava em Deus. Hebreus, lá na frente, vai dizer isso. Hebreus vai explicar. Aqui não explica, mas em Hebreus, lá na frente, séculos depois, a palavra de Deus vai dizer que Abraão cria na própria ressurreição. Se Deus deu, ele é capaz de devolver. Deus sabe o que diz. Nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. O que é lindo no texto, estavam seguindo juntos. E eu fiquei pensando, amados, é papel do pai levar o filho no caminho da adoração. Atenção, pais, é papel do pai crente levar o filho no caminho da adoração. Não terceirize, não negligencie esta bênção de ser o instrumento de Deus que leve o seu filho até o altar de adoração. Se tem filho aqui, temos vários filhos. Aliás, todos nós somos filhos, né? Mas você entendeu onde eu quero chegar. Filho, se seu pai ainda não caminha com você na adoração, mantenha-se firme, seja você o parceiro de Deus. Seja você o parceiro de Deus. Caminharem juntos. Versos 7 e 8. Diz que Isaac se virou para Abraão e disse, pai, sim, meu filho. Olha que interessante esse diálogo. Aí ele pergunta, onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Amados, eu vejo aqui que é papel do pai responder e manter diálogo constante com seu filho. Uma pergunta difícil. Se você já teve que anunciar o falecimento de um ente querido a um filho, você sabe como é difícil falar certas coisas. E não tinha uma pergunta, um assunto mais chato, mais difícil de falar do que esse. Abraão estaria morrendo por dentro, amados. E o filho vem e pergunta, pai, eu sei como é que é feito. Por que que ele sabia como é que era feito, amado? Porque ele foi instruído na adoração. Ele sabia o que um altar representava, ele sabia cada movimento. Ele viu o pai dele prostrado, adorando. Se ele nunca tivesse visto o exemplo do pai, ele não saberia como é que funcionavam as coisas. Aqui mostra o quanto que Abraão já tinha caminhado com esse menino na adoração. Pai, eu sei como é que funciona, o senhor já me deu o exemplo. Cadê o cordeiro? Pergunta difícil. Quem é pai de filhos pequenos, de vez em quando eles fazem umas perguntas assim, né? Como é que Deus parece, né? Se Deus é Deus, por que que ele permitiu isso? Aí os pais ficam meio perdidos em algumas coisas. Amados, é tarefa dos pais responder, manter o diálogo no que for possível. Deixa a porta aberta, mesmo quando você não sabe. Aos questionamentos dos filhos, principalmente quando o filho começa a entrar numa fase difícil para nós pais, procure em Deus a resposta correta. Foi o que Abraão fez, ele conhecia o Deus dele. Deus providenciará, meu filho. Não fuja, seja uma referência de fé para o seu filho, mesmo que ele não entenda. Filho pequeno não sabe por que você fecha os olhos para orar, ele não sabe, mas mantenha-se. Mesmo que ele não entenda, ou mesmo que chegue um tempo que ele não demonstre nenhuma resposta, seja uma referência de fé para o teu filho. Sermos coerentes na fé que professamos é um dos grandes desafios dos pais. Teu filho está rebelde, não precisa levantar a mão. Tem alguns pais aqui sofrendo com filhos distantes do Senhor. Mantenha-se. O tempo do Senhor vai chegar. A sua tarefa é se manter em oração, em intercessão e demonstrando para ele a sua fé. Nós temos várias fases aqui. Tem filhos aqui, mesmo nas incoerências que seu pai possa demonstrar, honre teu pai. A sua honra por amor a Deus será a sua prova de fé. Oportunidade de maior testemunho para ganhá-lo ou restaurar um relacionamento quebrado. Filhos, honre o pai. Honre. Deus se agrada disso. Talvez isso seja a única janela aberta da graça para que Deus possa entrar. Deus trabalha no relacionamento pai e filho. Pai nosso que estás nos céus. Não tem outro relacionamento. E nós somos chamados para sermos parceiros de Deus enquanto pais. E a gente, às vezes, esquece disso. Verso 9 e 10. Olha que interessante, amados. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Que lugar que eles chegaram, amados? O lugar que Deus havia indicado. O comprometimento tem que ter ação completa. Persistência, perseverança. O texto vai dizer um pouco antes que Abraão viu de longe o monte. E ele caminhou ainda mais 3 dias para chegar naquele monte. Ele contemplou e persistiu, perseverança. Talvez as coisas que eu e você precisamos entender, que a fé é perseverante. Talvez as coisas que ainda não tenhamos entendido por que não aconteceram, continue. O único jeito de Abraão ter essa experiência era continuar naquele caminho, não desistir. E pode ser que ainda não aconteceram o que você pediu a Deus ou está lutando com Deus na sua fé. Pode ser, porque ainda não chegou o tempo. Talvez é o seu tempo que Deus está esperando. Não é a transformação do que nós pedimos. Não é aquela oração que você sofre à noite pedindo a volta do filho. É enquanto você faz o caminho. Talvez seja esse tempo. Não desista de edificar o altar. Abraão foi até o final para edificar o altar. Ele foi até o final. Quando chegaram no lugar que Deus havia indicado. Qual é o lugar que Deus tem indicado para você na sua relação com seu filho? Vá até o final. Não desista. Edifique o altar. Verso 11 a 13. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro. Amados, há um tempo da providência. Há um tempo do livramento. O tempo da manifestação divina. Profeticamente, o cordeiro para o holocausto, em substituição a Isaac, naquele caso, apontava para Jesus. Apontava para Jesus em sua morte no Calvário, na cruz, em favor dos nossos pecados. O Filho unigênito do Pai eterno é prefigurado na vida de fé de Abraão. E eu queria trazer essa frase para você. Amados, todas as vezes que nós vivenciamos a nossa fé com integridade, Jesus, o Filho de Deus, é anunciado. As provas da nossa fé é uma maneira de Deus nos tornar participantes da sua história de redenção. É o que está acontecendo com Abraão. Abraão, ele manteve a sua fé particular e Deus estava incluindo Abraão na história da redenção. Não só do filho dele, mas da história suprema. A história acima da história, como dissemos aqui na semana passada. E isso alcança, amados, os nossos familiares. Quando nós vivenciamos a nossa fé com integridade, Jesus está sendo anunciado na nossa fé. E isso alcança quem nós mais amamos. Pais são excelentes parceiros de Deus para escrever a história da redenção na vida dos seus filhos. Pais são parceiros de Deus para escrever a história de redenção na vida dos seus filhos. Verso 14, diz que Abraão chamou aquele lugar de Javé Jiré. É nessa experiência que ele conhece um pouco mais do caráter do Deus que seguia, o Deus da provisão. Abraão só conheceu esse caráter, Javé Jiré, nesse tempo que ele pôde firmar, a ponto que todo mundo entendeu. Ele mudou o nome do monte pela experiência que ele teve. Seja você, pai, parceiro de Deus na história que ele quer escrever na vida dos seus filhos. Seja você o parceiro. E talvez você olhe para a sua vida e diz, puxa vida, será que ainda dá tempo? Eu quero dizer para você, você está mexendo com o Pai Eterno. Se Ele pôde trabalhar coisas novas com alguém que eu e você já teríamos jogado na margem da história e transformou Abraão, talvez, no maior exemplo da história prefigurada de Jesus com Isaac. Eu queria dizer a você, independente da altura do campeonato que esteja a sua relação filial, né? Pai e filho, paternal, com filhos, Deus ainda quer continuar escrevendo a parceria de redenção. Seja você o maior intercessor do seu filho. Não abra mão disso. Não terceirize isso. Que os céus vejam e testificam que o maior intercessor da sua família é você. Com todo respeito, pai, não pode ser a sua esposa. Não pode ser a mãe dele, dos filhos. É você que precisa subir o monte e edificar o altar. E deixa Deus cuidar. Então hoje é o tempo de eu e você olharmos para a parceria que Deus tem conosco. E muitas vezes trocarmos as nossas ocupações com outros adultos, com outros negócios, com outras coisas. E colocarmos, como diz aí, o pessoal gosta, né? Vocês vão gostar. Se colocar na brecha. Tudo que você faz no Senhor, a Bíblia diz que nunca é em vão. Seu trabalho nunca é em vão no Senhor. Seu filho pode estar barbudo, você ainda continua sendo o pai dele, autoridade espiritual. Não abra mão disso. Você que é filho e de repente tem algum tipo de relação quebrada com teu pai, você crê no Senhor Jesus, seja você aquele que quer caminhar como Isaac caminhou. Cara, Isaac foi fantástico. Não era uma criancinha, já era um marmanjozinho. Possivelmente poderia até derrotar o pai dele no jiu-jitsu. Mas ele resolveu não fazer isso. Honra. Toda honra submissa a Deus redunda em glória para o nome dele. Então acredite que o Eterno nos fortaleça na fé para experimentarmos coisas novas dele. Coisas novas com ele. Coisas novas com as nossas famílias, para a glória de Deus. Queria que você curvasse sua fronte. Talvez seja o tempo de você rever aí essa caminhada até o monte que Abraão fez. Qual é o altar que você precisa montar, talvez restaurar, por causa dos seus filhos? E você que é filho, por causa do seu pai, seus pais. O Senhor hoje está nos chamando para enfrentarmos as nossas provas, para experimentarmos coisas novas dele.